Olá, ouvintes! Está no ar o Ponto da Notícia, conectando você aos cursos da UEPG.
Um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Eu sou Lívia Anjos.
E eu sou Júlia Camargo.
Confira agora os destaques desta edição.
Conflito no Oriente Médio impacta na variação de preço da cesta básica pontagrossense.
Curso de farmácia promove ação sobre o uso racional de medicamentos.
Projeto de extensão de ciências contábeis auxilia a comunidade na reta final da declaração de imposto de renda.
Curso de física recebe pela segunda vez alunos em projeto de preparação para as Olimpíadas de Física POV.
Impressoras 3D ganham destaque no Departamento de Engenharia de Materiais.
Semana de Enfermagem comemora os 100 anos da Associação Brasileira de Enfermagem.
Projeto de extensão que relaciona direito e cinema ganha novo nome e expande público-alvo.
Novo projeto da UTFPR e UEPG promove mostras de filmes e debates especializados.
Você sabia que o conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã não afeta somente os preços no combustível no Brasil? A repórter Malu Dipp explica os impactos nos preços dos alimentos que integram a cesta básica.
O preço dos alimentos da cesta básica já são impactados pelo conflito entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã. De acordo com o Boletim Oficial de Inflação da Cesta Básica de Ponta Grossa, divulgado pelo Núcleo de Economia Regional e Políticas Públicas, NEREP, a cesta básica apresentou um aumento de 3,9% no mês de março. O grupo de hortifruti e granjeiros registra a maior alta da cesta básica desde fevereiro e lidera também os aumentos no boletim de março. No mês passado, após os hortifrutis, os produtos que mais subiram de preço foram o leite e a carne bovina. O economista e professor do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Alexandre Roberto Lages, explica que o grupo hortifruti e granjeiro sofre maior influência da sazonalidade. Segundo ele, mesmo que o Brasil seja um grande produtor desses alimentos, fatores como o clima e o ciclo de safra impactam diretamente os preços. Por isso, a variação desse grupo não reflete necessariamente os efeitos do conflito. Alexandre acrescenta que a economia global é interligada e o Brasil depende de importações e exportações, o que faz com que o conflito no Estreito de Hormuz cause impactos no país. Um dos principais reflexos está nos combustíveis, que influenciam todo o sistema de transporte, especialmente no Brasil, onde o escoamento de mercadorias depende do transporte rodoviário. Com a alta do petróleo, o custo do frete sobe e provoca aumento nos preços. Mesmo mais caro, o combustível continua sendo consumido na mesma intensidade, o que intensifica a inflação. Lages destaca o comportamento incomum do dólar em meio ao conflito e analisa os impactos no custo de produção.
Assim, de uma maneira muito peculiar, mesmo com a crise, o dólar está se mantendo num patamar alto, mas não está subindo tanto quanto se esperava numa guerra normal, né?
Ele também acrescenta que a alta do dólar afeta o custo de insumos importados, dos quais o Brasil depende, como fertilizantes, ração animal e farinha de trigo, e descreve como esse impacto se reflete nos itens da cesta básica.
Se pegar farinha, daí vai afetar um monte de produto, pãozinho, a própria farinha de trigo, macarrão, né? Então você vê que dentro da cesta básica são vários produtos que afetam. A questão da ração vai afetar os ovos, o frango, né? Então, por mais que o Brasil seja um dos maiores produtores e muito desses produtos da cesta básica, você tem aumento não só do combustível, como tem aumento da ração, como também pode ter aumento do dólar. E esses três fatores juntos influenciam no preço do produto final.
O conflito começou dia 28 de fevereiro de 2026 com ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, que respondeu fechando o Estreito de Hormuz e ameaçando o fornecimento mundial de petróleo e gás. Alexandre Lages diz que nos próximos meses o cenário econômico deve seguir incerto, com possíveis impactos maiores na inflação, caso o conflito se prolongue. O curso de economia da UEPG tem o projeto Índice da Cesta Básica de Ponta Grossa, dirigido pelo professor e economista Alexandre Roberto Lages. A iniciativa pesquisa semanalmente os preços dos produtos que integram a cesta básica e, com os resultados encontrados, produz relatórios. A estudante Laiane Pedroso, que participa do projeto há um ano, relata como é a sua experiência como parte da equipe.
Eu gosto, é algo que incrementa bastante o nosso currículo, porque a gente aprende na prática a fazer pesquisa e também publica coisas, que vai ajudar muito, muito, muito para o nosso currículo acadêmico.
Os índices são produzidos com base na Pesquisa de Orçamento Familiar, POF, realizada a cada 10 anos, e são divulgados pelo NEREP. Repórter Malu Dipp para o Ponto da Notícia.
Você pode conferir os boletins no site www.uepg.br/nerepp/boletins.
Na próxima terça-feira, a população de Ponta Grossa poderá receber orientações e serviços gratuitos de saúde no Terminal Central. E quem conta para a gente é a repórter Valentina Bortoluzzi.
Na próxima terça-feira, dia 5 de maio, o curso de farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG, realiza ação de saúde no Terminal Central, em alusão ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. A iniciativa faz parte de um projeto de extensão que há mais de 2 décadas desenvolve atividades voltadas à orientação da comunidade. A ação reúne acadêmicos de diferentes cursos, como farmácia, enfermagem, agronomia, zootecnia, direito e serviço social, em uma atividade interdisciplinar. Durante a ação, serão oferecidas orientações sobre o uso correto de medicamentos, além de serviços como aferição de pressão arterial e teste de glicemia capilar. Os atendimentos ajudam no rastreamento de doenças como hipertensão e diabetes, que muitas vezes não apresentam sintomas nos estágios iniciais. O professor do curso de farmácia da UEPG e coordenador da ação, Simvaldo Bagli, destaca o objetivo da iniciativa.
É promover a conscientização da população sobre o uso racional de medicamentos, além de fortalecer a aproximação entre a universidade e a comunidade. Então, normalmente, o retorno é muito positivo por parte do público atendido, causando uma grande relevância e um impacto social da ação.
A ação leva o conhecimento produzido na universidade para fora da sala de aula, em um local de grande circulação de pessoas. Segundo o coordenador, a expectativa é atender centenas de pessoas ao longo do dia.
Em um local de grande circulação de pessoas, a gente atende em torno de 500 a 600 pessoas durante aquele período de 9 até 15, 9 até 16 horas naquele dia, né? Então, esse fluxo facilita bastante que a gente possa ter contato com essa população, consequentemente, possa levar a essa comunidade que ali passa, né, essas pessoas que ali passam, informações relacionadas aos temas do uso racional, então, uso correto de medicamentos, logística reversa de medicamentos, uso adequado do antibiótico terapia, sobre saúde de uma forma geral, sobre qualidade de vida e tantos outros temas que ali são abordados.
Além dos professores, os acadêmicos também participam ativamente do atendimento ao público, do primeiro ao quinto ano do curso de farmácia. A estudante do segundo ano de farmácia, Daniela Weiss, fala sobre a expectativa para a ação.
A gente espera conscientizar o maior número de pessoas possíveis sobre a importância do autocuidado, mesmo sem poder receitar ou encaminhar essas pessoas até um médico. Mas o nosso foco é orientar e incentivar as atitudes corretas, oferecendo orientação para que realmente faça diferença no dia a dia delas.
A ação é gratuita e é aberta a toda a comunidade. O atendimento acontece das 9 da manhã às 4 da tarde no Terminal Central de Ponta Grossa.
Repórter Valentina Bortoluzzi para o Ponto da Notícia. Ainda não fez a declaração de imposto de renda? O prazo de entrega encerra dia 29 de maio. Na UEPG, o curso de Ciências Contábeis tem um projeto gratuito que auxilia no processo de preenchimento e entrega de declarações.
A reta final para a declaração do imposto de renda já começou. Para quem ainda não prestou contas, um projeto da Universidade Estadual de Ponta Grossa pode ajudar, e de graça. O atendimento é feito pelo Projeto Imposto de Renda, o PROGIR, que está atuando este ano desde o dia 26 de março para auxiliar contribuintes, principalmente de baixa renda. Segundo o coordenador do projeto, Gessé Silva, iniciativas como essa reforçam o papel social da universidade.
Ocorre que isso é uma atividade de extensão, né? Então, tanto uma atividade de extensão, que faz parte da triade ali da universidade, né, que é ensino, pesquisa e extensão, e também ele ajuda para que os alunos eles consigam aliar, né, a prática com o ensino.
Além de beneficiar a comunidade, o projeto também tem impacto na formação dos estudantes. A aluna Bruna de Oliveira Rodrigues destaca a importância da experiência na prática profissional.
Ele acrescenta muita experiência, já que aqui a gente pode fazer as declarações com o auxílio dos professores. A gente se depara com os mais diversos casos e a gente tem a oportunidade de tirar dúvidas com eles. Então, quando a gente for para o mercado de trabalho, a gente vai poder ir com essa experiência, com esse diferencial a mais.
O atendimento acontece de terça a sexta-feira, das 4 às 6 da tarde, na sala D104, do campus central da UEPG, e seguem até o dia 29 de maio. Para participar, é preciso levar documentos como CPF, comprovante de endereço, a última declaração e dados bancários. Repórter Camille Vidal, para Ponto da Notícia.
Após um ano de criação, o projeto de extensão dos acadêmicos de física da UEPG recebe alunos das escolas para a preparação da Olimpíada de Física POF. Para saber como funciona esse processo, ouça agora a reportagem de Júlia Camargo.
O projeto de preparação para as Olimpíadas de Física, a POF, é uma iniciativa de extensão dos docentes e acadêmicos do curso de Física da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que tem aproximado a comunidade da instituição desde 2025, com o objetivo de preparar os estudantes do ensino médio do nono ano interessados em participar da Olimpíada Brasileira de Física, a OBF, por meio de aulas teóricas e experimentais realizadas quinzenalmente. O professor, físico e coordenador de extensão Aloysi Sommer, que transformou a ideia de trazer os alunos das escolas que gostariam de participar das atividades, ele conta das demandas propostas pelo programa.
E essa ideia da POF é essa, de tentar, digamos, preparar os alunos e colocar o Paraná e Ponta Grossa num nível competitivo junto com o pessoal de fora e também depois trazer alunos para a física, né?
A POF disponibiliza vagas que atendem alunos de escolas públicas e privadas. Até o momento, não recebe apoio financeiro, utilizando materiais de estudo e salas de aula do Departamento de Física da própria universidade. O acadêmico Gabriel Schaefer, estudante do quarto ano de Física, conta sobre a importância do projeto em apresentar as ciências exatas para os interessados em ingressar na profissão.
Então, a POF ela vem não só para a questão da Olimpíada, ela vem para mostrar a física para essas pessoas, para esses cientistas mirins, por assim dizer, para eles poderem já entrar nesse mundo, conhecer melhor, ver que não é só conta, não é só dificuldade, não tem que ser um Einstein para fazer física. Todo mundo pode fazer ciência. E a POF mostra isso muito bem.
As atividades acompanham o calendário da OBF de 2026. A primeira fase ocorre nos dias 12 e 13 de junho, e a realização será de forma online. Já quem passou para a segunda fase irá realizar no dia 15 de agosto. E a terceira e última fase se encerra em 7 de novembro. As duas serão realizadas de forma presencial. Para saber mais sobre como se inscrever e participar das aulas preparatórias de física, basta acessar o Instagram, @fisicauepg. Repórter Júlia Camargo para o Ponto da Notícia.
Com o crescimento da popularidade da impressão 3D e suas vantagens, o Departamento de Engenharia de Materiais está sendo utilizado para atendimento da comunidade. O repórter Matheus Fornazari traz mais informações.
Com o incentivo da Justiça Federal para uma integração entre as áreas de engenharia e saúde, o departamento iniciou um projeto para a implementação das impressoras 3D, que começou em 2020. Na ocasião, junto à pandemia, surgiu a necessidade de imprimir face shields com a impressão. Segundo Benjamin de Mello Carvalho, professor do departamento, essas proteções foram os primeiros passos do projeto, que hoje colabora no aprendizado e na extensão do curso.
A gente, por exemplo, agora em maio nós vamos fazer um treinamento numa escola municipal aqui de Ponta Grossa, desse microscópio. Imprimimos o suporte, essa câmerazinha aqui, por R$120, esse kit aqui, permite que a escola municipal possa filmar, possa, né, com ampliação de 1000 vezes, possa tirar fotos. Então, em vários projetos, né, estimulando realmente a curiosidade, a questão da metodologia científica.
Bruno Córdoba, egresso da graduação, diz que cada projeto tem seus desafios. Eles partem desde a concepção do desenho técnico até a produção das peças em si, assim como eventuais contratempos.
Quando a gente coloca a peça na impressora, por exemplo, a parte não fica nem contada com a mesa, ela fica plana.
Sim.
Agora, isso aqui, que tem superfície em tudo, como que eu vou colocar isso?
Sim.
Então, eu tenho que pensar, antes de fazer, como que eu vou colocar? Agora, por exemplo, sexta-feira passada, cara, vamos. Perdi um dia de serviço.
Além de servir como aprendizado interno, o professor Benjamin ainda disse que a impressão 3D serve como uma plataforma para pesquisa e desenvolvimento de ideias inovadoras, seja por demanda da própria Universidade Estadual de Ponta Grossa ou instituições externas. Repórter Matheus Fornazari para o Ponto da Notícia.
Para comemorar os 100 anos da Associação Brasileira de Enfermagem, o curso de saúde traz palestras, minicursos e atividades práticas. Para mais informações, confira a reportagem de Júlia Buzzarello.
A 14ª Semana de Enfermagem comemora os 100 anos de fundação da Associação Brasileira de Enfermagem, conhecida como ABEM. Organizado pelo Departamento de Enfermagem com apoio do Centro Acadêmico, o evento, que será realizado do dia 12 a 14 de maio, procura evidenciar o lado mais humano da profissão. Com o tema ABEM 100 anos, lutas, avanços e perspectivas, a 14ª edição da Semana de Enfermagem é comemorada mundialmente. A professora Lídia Dalgalo, coordenadora da Semana de Enfermagem, esclarece a temática.
Nós temos a Associação Brasileira de Enfermagem. Então, normalmente, a BEM, que é a parte de estudo, vamos pensar assim, mais didática das coisas, ela sempre coloca e ela anuncia, então, uma proposta de foco onde vai ocorrer as discussões, né?
Gabriela Barbieri, presidente do Centro Acadêmico de Enfermagem, Sandra Bastos, o CAESB, explica sobre o apoio do Centro Acadêmico para a organização do evento.
Eu acho que o nosso papel na Semana de Enfermagem é esse também, auxiliar, fortalecer a enfermagem, entre muitas coisas, mas assim, de uma forma mais direta falando, esse ano o nosso papel vai ser auxiliar na apresentação dos trabalhos científicos. A gente vai fazer aquela parte técnica de garantir que os slides estejam certos, tudo certo, que os acadêmicos não tenham problemas na hora de apresentar.
Com a organização do CAESB, a semana conta com a simulação do protocolo SMART, que ensina os estudantes a agirem em situações com múltiplas vítimas. A estudante do segundo ano do curso, Lohane Bodin, comenta sobre as expectativas para a simulação.
Esse protocolo START vai vir Corpo de Bombeiro, SAMU, e eles vão fazer simulação de acidente e a gente vai observar e aprender. Não sei como vai ser, mas isso que a gente sabe até agora. E eu estou bem animada para ver as palestras e como vai funcionar.
Além do protocolo, a programação inclui palestras nos dias 12 e 13 e a apresentação de trabalhos nos dias 13 e 14. A inscrição para participar do evento será gratuita, uma novidade em comparação com o ano passado. Repórter Júlia Buzzarello para o Ponto da Notícia.
Evento de extensão do curso de Direito tem novo nome e atrai mais participantes. Saiba como funciona o Cine Debate.
O Cine Debate, que até 2025 se chamava Cine Jurídico, é um evento de extensão do curso de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG. O objetivo, conforme explicou Romualdo Dropa, coordenador e executor do programa, é a exibição de filmes com temáticas sociais. Após o filme, é feito um debate entre o professor e a plateia.
O primeiro objetivo é trazer à comunidade acadêmica, e a gente abriu justamente pelo Cine, por ser Cine Debate, a gente abriu agora para todos os cursos, inclusive para outras universidades. Então a gente convidou todos.
Com 8 filmes por semestre, nesse ano já foram exibidos Legalmente Loira, Hotel Ruanda e O Segredo de Brokeback Mountain. As temáticas nem sempre atingem somente o universo jurídico, por isso a mudança do nome.
O Cine Jurídico, a gente percebeu que ele espantava os alunos dos outros cursos.
Discussões como homofobia, xenofobia, genocídio e holocausto são apenas algumas das abordagens dos filmes. As duas próximas sessões, que já têm data marcada, são Laranja Mecânica, no dia 6 de maio, e Meninos Não Choram, em 13 de junho. A divulgação é feita diretamente pelo professor Romualdo, em suas redes sociais, e pelos alunos de direito que compartilham as informações. Para os inscritos no programa, além de frequência mínima de 75%, é exigida a produção de um resumo expandido ou um artigo para apresentação em seminário no segundo semestre. A idade mínima para participar das sessões é de 16 anos. As exibições ocorrem normalmente aos sábados e quartas-feiras, no auditório do NUTEAD, anexo ao Cine Teatro Pax, no bairro Oficinas. Repórter Luciana Scherner para o Ponto da Notícia.
A UTFPR e a UEPG fazem parceria no novo projeto de extensão Cinema e Reflexões CTSA. A repórter Lorena Rocha traz mais informações sobre o assunto.
Cinema e Reflexões no Campo da Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, ou CTSA, é um novo projeto de extensão interinstitucional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e da Universidade Estadual de Ponta Grossa. No projeto, é realizado atividades de exibição de filmes em que é apresentado um gancho para reflexões sobre temas sociais, científicos, tecnológicos e ambientais, com bate-papos especializados sobre esses temas. Rafael Araújo é professor da UTFPR e um dos orientadores do projeto. Ele introduz brevemente o que se trata a iniciativa.
Esse é um projeto que expressa bem aquilo que a gente entende ser a missão da universidade, que é produzir conhecimento e, ao mesmo tempo, compartilhá-lo com a sociedade. A extensão universitária é essa forma de conectar o conhecimento produzido na universidade com desafios e inquietações da nossa sociedade. E aí, no nosso projeto, o cinema vira ferramenta de diálogo, porque a comunidade não é só espectadora, mas também participa, questionando e construindo conhecimento junto com a gente.
Eu sou a Camila Babiuk, sou professora de filosofia no Departamento de Educação da UEPG, e eu coordeno junto com o Rafael esse projeto, e eu queria só acrescentar que atividades extensionistas possuem uma característica específica, que é quando estudantes, professores e a comunidade em geral se reúnem para pensar juntos, nesse caso a partir da filosofia, desafios contemporâneos.
Maís Alcântara, bolsista do projeto, traz um relato de experiência sobre a primeira mostra realizada no dia 13 de abril.
A minha experiência tem sido muito positiva. Eu gosto muito de assistir filmes e o projeto tem me permitido ampliar o meu olhar sobre o cinema. A primeira exibição aconteceu na UTFPR com o filme O Jogo da Imitação, sendo a maior parte do público ali composta por estudantes. E tivemos uma interação muito rica.
Maísa ainda complementa refletindo sobre suas expectativas, principalmente acima da próxima exibição do projeto com o filme Wall-E, que ocorrerá no Cine PG no dia 22 de maio.
Quanto às minhas expectativas para os próximos encontros, elas estão muito altas. Nós temos o apoio da Secretaria de Cultura de Ponta Grossa, então também teremos exibições no Cine PG e presumimos o maior engajamento da comunidade externa.
As inscrições na mostra são feitas gratuitamente pela plataforma Event3, mas elas são limitadas. A programação completa do projeto de extensão pode ser acessada em suas redes sociais, Cinema CTSA. Lorena Rocha para o Ponto da Notícia.
Participaram da edição, na locução, Júlia Camargo
e Lívia Anjos, na edição geral, Malu Dip.
Na edição de áudio, Leonardo Correia, Lorena Rocha e Valentina Bortoluz.
Na supervisão técnica, Reinaldo dos Santos. E o professor responsável, Manuel Moaves.
Obrigada pela audiência.
O Ponto da Notícia fica por aqui. Até a próxima edição.